Hoje nós vamos continuar com o nosso assunto, primeiros socorros, como é que a gente pode, de uma certa forma, né, agir no momento de prestar socorro a uma pessoa, enquanto, lembrando, viu gente, enquanto não se chama o SAMU. O SAMU é essencial. E eu sempre gosto de salientar aqui, doutor, porque às vezes as pessoas têm muita dúvida do seguinte: ah, não, eu sou, tenho o plano de saúde, eu não posso chamar o SAMU. Pode e deve. Pode e deve. O SAMU não escolhe pacientes, viu? Se você mesmo, você tendo plano de saúde, você deve, numa ocorrência, chamar o SAMU. Até porque é um atendimento do telefone, como o doutor Denilton falou na semana passada, o atendimento começa pelo médico, ali no telefone, não é mesmo, doutor? Vamos falar a respeito, então, dessas primeiras ações, dicas de primeiros socorros, para a gente ter aqui no nosso dia a dia.
Exatamente, Letícia. São muitas dicas, né? Mas eu tentei focar para ficar bem didático para o nosso ouvinte. Inclusive, acabei de postar lá na rede social algumas figuras e algumas instruções mais elaboradas. Quem quiser, depois confere lá. Mas vamos lá. Algumas coisas que eu separei foram por tópicos. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre queimadura, Letícia. Queimadura é algo que, para o leigo, sempre há um monte de receita caseira para resolver essas queimaduras, né? Tem gente, uhum, que fala que passa pasta de dente, tem gente que fala que tem que jogar pó de café.
Urina.
Tem várias receitas. E eu afirmo que, nesse momento, que nenhuma delas está correta. Então, a primeira coisa que a gente não deve fazer é utilizar essas receitas caseiras, porque pode piorar mais ainda a lesão. Então, pasta de dente, gelo, pó de café, isso não pode colocar em queimadura. A única coisa que a gente deve fazer quando o paciente tem algum tipo de queimadura é água corrente para esfriar aquela região corporal que foi acometida pela queimadura e cobrir com um pano limpo, úmido, e encaminhar esse paciente para o pronto-socorro. Então, queimadura, não se coloca nada. Afirmo aqui novamente, esquece essas receitas caseiras. É lavar com água corrente e cobrir com pano molhado. A outra coisa que a gente vê,
doutor,
muito, né, Letícia,
só,
a gente acabou até discutindo um pouco na semana passada, é sobre os engasgos. Muita, uhum, gente fica aflita, pede para levantar o braço, dá água com farinha, né, bate nas costas, e só tem uma coisa que a gente pode fazer, que é o quê? Primeiro, deixar essa pessoa mais confortável, abrir as roupas e fazer uma manobra que chama manobra de Rimes. É uma manobra que é difícil um pouco explicar, né, sem ter a visualização, mas, uhum, eu deixei a figura também lá no nosso perfil do Instagram. Mas de forma bem simples é o quê? Se for uma pessoa adulta, você se colocar atrás dessa pessoa, abraçá-la ela pela cintura e a sua mão ficar cerrada, o punho cerrado na região mais ou menos da boca do estômago, né, que o leigo fala, uhum, e fazer uma pressão forte para cima, né, a pessoa, né, puxando a pessoa para cima, e com isso vai conseguir fazer uma pressão forte nessa região epigástrica, que a gente chama, que é a boca do estômago, e gerar uma pressão para ele conseguir expelir o que está obstruindo a sua via aérea, que no caso é um gás. Então essa é a melhor manobra para ser feita.
E, doutor,
enquanto isso, já pedi ajuda, já pedi alguém para ligar para o SAMU.
E quanto a essa manobra, gente... doutor Denilton, rapidamente, enquanto essa manobra estiver sendo realizada, a gente orienta a pessoa a ter algum tipo de postura, ou seja, fica com a cabeça levantada, ou então deixa ela mais encurvada? Como é que a gente tem que orientar essa pessoa?
Pedir ele para levantar, Letícia, porque você vai se colocar atrás dele, uma das pernas, né, a sua perna direita, né, se você pudesse, colocar entre as pernas dele, abraçar literalmente e puxar ele com esse punho cerrado, fazendo pressão nessa região epigástrica. Uhum. Essa é a melhor coisa a ser feita. Tá? Então tapa nas costas, dá farinha, dá água, não, isso daí só vai atrapalhar. Tá?
Isso.
Tem muitos casos que a gente lida com engasgo de criança, que é uma coisa mais, né, que traz uma aflição muito grande. Então, crianças pequenas, né, menor de 2 anos, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar ela no colo, com uma mão, né, vai botar ela de bruço, né, ou seja, com a barriguinha para baixo, segurar ela numa mão, e com a outra mão, né, você vai fazer uma pressão na região entre as escápulas, né, entre aqueles dois ossos do ombro. Fazer uma pressão forte ali pra, e botar ela com a cabeça para baixo para fazer com que ela consiga expelir esse corpo estranho que está obstruindo a via aérea. Uma dica que eu dou também, Letícia, uhum, principalmente para as mães, né, para as puérperas que estão aí amamentando, muitas crianças às vezes engasgam com leite.
Uhum.
Então só a posição, né, botar a criancinha de cabeça para baixo faz com que a gravidade faça esse leite escorrer, mas uma coisa que a gente indica... até se ela engasgar, tiver uma asfixia por algum conteúdo do leite, vômito, alguma coisa, e a criança é muito novinha, recém-nascida, uma coisa que a mãe deve fazer e pode fazer é com a sua boca vedar o nariz e a boca da criança e puxar, fazer uma aspiração com a própria boca. Parece uma coisa meio estranha, meio nojenta, mas é uma conduta que salva a vida da criança. Então você aspira e depois cospe, lógico, aquilo, né? Então é muito, muito interessante isso daí, parece uma coisa meio absurda, mas é uma coisa que a mãe pode e deve fazer se ver a sua criança aí, né, com engasgo por causa de leite ou deu aquela golfada que a gente chama e está asfixiando, tá roxinha, pode botar a boca entre o nariz e a boca da criança, que é pequenininha, né, e você literalmente suga, faz uma aspiração com a sua boca desse conteúdo, né. Outra coisa, Letícia, que chama muita atenção são as crises convulsivas, né, que você falou, né, comove muito, é uma cena muito ruim de se ver, né, porque o paciente que tem crise convulsiva, criança que tem crise convulsiva, ela literalmente perde a consciência e fica se debatendo.
Uhum.
E muitas pessoas vão com aquele ímpeto de querer segurar aquela contração, segurar os braços dela, isso não adianta, né, você não consegue, porque são contrações musculares involuntárias, que é o processo da crise convulsiva tônico-clônica. A primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar qualquer objeto, mesa, cadeira, que esteja perto dessa pessoa, tentar deitá-la ela e dar um suporte na cabeça. De preferência, tentar, né, se ela tiver de lado alguma coisa, você deixa. Mas não adianta querer forçar ela.
Uhum.
Só protege a cabeça, porque em poucos segundos isso vai parar, né?
Eu já ouvi casos...
Último, né, e não mais...
Ô, doutor Adenilton.
Importante, né? Alô?
Ei, doutor Adenilton, eu já ouvi casos de crises convulsivas em criança provocado por febre alta. Então a mãe não tá nem. Não, esquece que a criança está tendo um episódio de febre e já imagina que seja algo neurológico. Mas ainda assim é importante que se encaminhe a um pronto-socorro, né? Um pronto-socorro médico. A febre, ela provoca isso?
Sim, Letícia. É crise convulsiva febril. Isso é muito comum nas crianças menores de 2 anos, né? As crianças mais novinhas. Por isso da importância desse controle térmico. E a melhor coisa que a gente faz para controlar a febre em criança é o famoso banho gelado. Isso é um remédio, assim, que é simples, é fácil e que parece crueldade botar a criancinha, né, no banho gelado, mas é a melhor coisa que a gente tem que fazer. Muitas pessoas têm aquele reflexo, né, de quando a gente está com febre, de se cobrir, porque dá a sensação de frio. Na verdade, essa sensação de frio é um reflexo que o corpo está fazendo para tentar resfriar a temperatura. E aí, se você se cobre, você perpetua essa temperatura mais elevada e o estado febril. Então, primeira coisa, criança está com febre, descobre ela, né, liga uma temperatura, se tiver ar-condicionado ou não, lá em 22, 23 graus, banhozinho gelado e dipirona ou paracetamol conforme a indicação do seu pediatra. Isso é a melhor coisa para você evitar esse quadro de crise convulsiva.
É, e a crise convulsiva no adulto?
No adulto não tem essa correlação, Letícia, da febre, não tem, é muito raro, só em pacientes, por exemplo, que estão em UTI, que tiveram algum quadro de traumatismo crânioencefálico, algum quadro neurológico grave, que pode ter um quadro de hiperfermia, né, ter um quadro de febre e desencadear essas crises convulsivas. Mas não é comum. As principais causas de crise convulsivas no adulto são pacientes já sabidamente epiléticos, né, que já tem esse quadro de epilepsia, e que não estão tomando remédio ou que fizeram ingestão de bebida alcoólica. Então, a história mais comum para crise convulsiva em adulto é que não está tomando remédio.
Uhum.
E aí a conduta é o quê? É proteger a cabeça desse paciente, separar, né, espalhar os objetos que possam ali cair, uma mesa, uma cadeira, e aguardar a crise convulsiva passar, que em poucos segundos, no máximo um minuto, vai passar. E lógico, se isso se repetir, né, gente, ligar para o SAMU. Uma coisa que é bem importante, Letícia, que a gente frisa, muitas vezes esses pacientes com crise convulsiva, tem a crise convulsiva lá no trabalho, fica uns 30 segundos, tem aquela comoção, todo mundo olha, aí ele acorda já, lúcido, orientado, fala, não, gente, desculpa, é porque eu sou epilético, eu tomo remédio, mas está tudo bem.
Uhum.
Não está tudo bem. Se ele teve uma crise convulsiva, mesmo que ele acorde lúcido, orientado, a gente precisa encaminhar esse paciente para um serviço médico, para fazer uma reavaliação. Porque imagina você, Letícia, você está no seu emprego, tem algum colega que tem uma crise convulsiva e que você, ele acorda, fala que está tudo bem, e a gente não encaminha ele para o serviço médico. Ele vai embora, pega o seu carro e tem uma crise convulsiva dentro do carro.
É
imagina a tragédia.
Nossa.
Então é importante a gente frisar isso.
É, tem uma situação que as pessoas ficam muito preocupadas com a língua, né? Tem que não deixar ele morder a língua, né? Quando tem crises convulsivas assim. O que isso tem de relação, doutor?
A preocupação com a língua é porque ele começa a fazer um barulho e dá a impressão, né, que o leigo fala que a língua enrolou.
Isso.
Não é. É porque ele tem um rebaixamento do nível de consciência e essa língua fica mais posteriorizada, comprimindo um pouco a via aérea. Então, o máximo que tem que fazer é o quê? Virar a cabeça dele, lateralizar, porque aí você consegue evitar que ele tenha broncoaspiração. Nunca, nunca, nunca coloquem o dedo, nunca coloquem a mão na boca de um paciente com crise convulsiva. Por que isso? A gente tem um músculo que se chama masseter, que é o músculo responsável pela mastigação. Ele é o músculo mais potente, mais forte que a gente tem no corpo humano. E como essa pessoa está tendo uma contração muscular involuntária, se você coloca o seu dedo na boca de um paciente com crise convulsiva, ele é capaz de decepar literalmente o dedo de uma pessoa. Então nunca coloque o dedo na língua de alguém, na boca de alguém que esteja em crise convulsiva. Isso daí é uma coisa que assim, não pode realmente ser feita.
Tá certo, então, doutora Denilton. Acho que essas foram as básicas, né? Que a gente está sempre, a gente pode, né, a qualquer momento se deparar. Quem nunca se deparou com uma situação dessa, uma situação como essa? Mas sempre importante aquilo que o doutor está ressaltando desde a semana passada. Enquanto você toma, né, essa atitude, tenha consciência, ligue para o SAMU. Para o SAMU te orientar. Porque a gente também tem casos, assim, se a gente for continuar nessa conversa, de pessoas que estão com dor no peito, né? A gente não sabe se é um infarto, o que faz, pega o carro, coloca no carro, leva pro pronto-socorro. Às vezes é uma queda, machucou a cabeça, tem que mexer ou não com aquela pessoa. Tem muito desses casos, né? A criança foi lá, bateu a cabeça, cresceu um galho naquela cabeça, né? A mãe fala, ó, não pode dormir agora, tem que reparar essa criança. São pequenas ações do dia a dia que a gente pode tomar certas atitudes até a chegada do atendimento médico. Mas o atendimento médico é imprescindível.
Exatamente, Letícia. Essa é a maior dica, é ligar para o SAMU 192. E só para finalizar, uma última dica, e eu vou deixar também um vídeo hoje postado lá, é sobre o DEA, que é algo que poucas pessoas sabem que existe e para que existe. O que é o DEA? É o desfibrilador externo automático. É um aparelho que dá o choque em pacientes que são acometidos por um mal súbito, né? Ou uma parada cardíaca numa rua, alguma coisa. A maioria das vezes que esses pacientes têm essas paradas cardíacas, né, súbitas, são por ritmo chocáveis. São pacientes que fibrilaram ou tiveram um ataque cardíaco ventricular sem pulso. E parece ser difícil, Letícia, mas esse aparelho, quando você instala ele, ele mesmo reconhece se tem que dar o choque ou não. Então, é importante a gente conhecer que isso existe e é importante quando você estiver diante de uma vítima que subitamente, né, perdeu a consciência, caiu e possivelmente está tendo mal súbito, você pedir ajuda, ligar para o SAMU 192 e pedir, se você estiver no aeroporto, numa rodoviária, numa escola, um desfibrilador externo automático, instalar nesse paciente. E aí eu vou deixar um vídeo hoje lá no perfil do Instagram mostrando como funciona, como instala esse desfibrilador externo automático.
Maravilha. E só para falar aqui para os nossos ouvintes, todas essas manobras, todas essas indicações que o senhor deu aqui agora para a gente, o senhor publicou no perfil no Instagram, tá lá no Instagram da Band News FM, a gente já colocou lá também, viu? As principais manobras, os principais... O doutor colocou aqui ponto por ponto para a gente ter... E é só você acessar o perfil do Dr. Denilton, denilton.rampinelli, ou já pode acessar o perfil da Band News FMS, que nós replicamos a publicação dele lá. É o tipo de publicação que a gente tem que ter gravado ali no nosso celular, eu falo, viu, doutor? Tem que ter faz um print, deixa na galeria de fotos ali no local onde de fácil acesso você vai ter para poder ler, recompartilhar nos grupos aí de família, para cada um poder agir numa situação como essa.
Exatamente, Letícia. É uma utilidade pública, né, que a gente fala.
É, sem dúvida. Doutor, bom final de semana, viu?
Para todos nós. Grande abraço.
Abraço.